nome de Cid Moreira está sendo vulgarizado aí em diversas notícias com relação a problema com o filho. Eu, Wagner, tempo que Cid Moreira era um deus, eu fazendo um estágio no Sistema Globo de Rádio, lá na Rádio Globo do Rio de Janeiro, e aí, fiquei impressionado com o profissionalismo dele. Era assim, às 7 horas da manhã, e ele gravava as manchetes do jornal O Globo para a Rádio Globo ficar botando no ar. E aí, de repente, quando eu vejo assim, Cid Moreira, eu digo, vixe, nossa senhora, chega, me arrepiei. Uhum. Então, gravou as manchetes, escutou 3 ou 4 vezes depois que gravou, mas o prazer dele era ouvir no carro, só no carro, ouvindo no carro, ele julgava como era que estava o trabalho dele. Aí, daqui a pouco, foi embora, daqui a pouco, volta Cid Moreira. Enfim, nesse dia ele voltou 3 vezes, porque quando ele chegava no carro, que ouvia a manchete no jornal, disse, não tá como eu quero. Aí ele voltava e regravava. Bom, só uma historinha de Cid Moreira.
Perfeccionismo, né?
Passou um dia desse aqui na rádio, uma tarde dessa, encantou aqui o pessoal da redação. Aí nós estamos com o Dr. João Bosco Albuquerque, advogado de família, e tem repercutido muito, Dr. João Bosco, a uma confusão que está havendo de Cid Moreira com o filho adotado. Então, o que ele passou a não gostar do comportamento do filho, quando ele adotou esse menino, ele tinha 14 anos. Hoje o menino está com 27, ao que parece. O menino se apaixonou por outro. Parece que tem uma história também daí que desagradou Cid Moreira. E ele, que já está deserdando, mandou dizer ao menino que ia deserdá-lo, ele não poderia mais receber as coisas que eram, teriam que ser depois divididas com a família. Cid Moreira está com mais de 90 anos.
93.
Né? 93 anos. É. Aí eu pergunto isso ao senhor. Ele pode fazer isso? Ele pode, de repente, dizer, você não tem mais isso porque não gostou do comportamento? Qualquer razão. Ou a essa altura, esse filho está no esquema e fim de papo.
Oi, Geraldo. Bom dia. Bom dia, Wagner. Bom dia a todos. Veja, em primeiro lugar, houve uma adoção. Né? É importante frisar essa questão. Quando você adota, é filho. Não existe como eu tirar essa adoção, é eterno, é um filho. E é interessante, Geraldo, que a adoção foi com 20 anos e não com 14. Então, provavelmente, um homem com 70 e poucos anos, quando adota uma criança, um jovem, um rapaz de 20 anos, a intenção dele é deixar para esse jovem o patrimônio. Ele elegeu como filho. E ele fez um testamento para esse rapaz, quer dizer, ele ainda destinou daquela parte disponível que ele tem, ele destinou para esse filho um pedaço ainda maior de que ele na condição de filho. E aí ele agora surge com essa situação nova de deserdar esse filho. Então, para deserdar, Geraldo, aí já é um outro parâmetro. Então, eu não posso tirar a adoção. Deserdar eu posso, mas a lei estabelece alguns pontos que são importantes. Você não pode deserdar por qualquer motivo. Uhum. Então, tem a lei enumera os pontos, que é a ofensa grave, injúria, tá certo? Relações ilícitas com a madrasta, ou um desamparo, mas a lei enumera essas situações. E nesse caso, para você deserdar, você tem que fazer um testamento fundamentando o motivo dessa atitude. Quer dizer, eu não deserdo meramente por deserdar. Então, houve algum fato grave, mas não é porque ele provavelmente arrumou um namorado ou está convivendo com outra pessoa, não. O fato grave é contra a pessoa do Cid. Eu fiquei sabendo que ele entrou com uma ação trabalhista. Que tipo de atitude nesse processo ele entrou contra a Cid? Ele praticou injúria contra a Cid? Ele fez ofensas? Ou ele agrediu o Cid Moreira? Como o processo corre em segredo de justiça, não sabemos. Esse motivo do namorado ou de ter se declarado homossexual não seria um motivo para deserdar. E aí, essa atitude de Cid Moreira não vai para canto nenhum.
Uhum. Oi, Wagner.
O doutor João Bosco, Cid Moreira chegou a dizer, esse rapaz, num comunicado que enviou a ele, dizendo, olha, eu lhe deserdei, só não anulo a adoção porque não consegui anular. O senhor já deu algumas explicações, mas eu digo uma coisa. Nesse contexto, esse filho adotivo, mesmo sendo deserdado, ele passa a ter os mesmos direitos de um filho natural?
Veja bem, deserdado, não. A deserdação, quando um pai deserda um filho, Wagner, ele aplica uma pena, tá certo? Essa pena é praticada pelo próprio dono do patrimônio, quer dizer, eu quero praticar uma pena para o meu filho ter feito algo grave comigo, que está ali enumerado na lei. Então, essa pena é tirar ele totalmente da herança. Então, ele não recebe absolutamente nada. Diferentemente, se por um acaso ele tivesse colocado no testamento, testamento é um ato de vontade, eu coloco Wagner, eu posso colocar 50% do meu patrimônio para Wagner, está lá reservado dos meus filhos. Mas amanhã eu mudo de ideia, eu não quero mais Wagner sendo beneficiário do meu testamento. E eu posso botar outra pessoa. Nesse caso, não. Ele tirou o filho da condição de receber o patrimônio, a herança que ele teria. Tanto na condição de filho, que é aquela parte intocável que ele não pode mexer, como também na parte do testamento. Ele cancelou tudo.
Quer dizer, doutor João Bosco, que eu posso fazer um testamento, comunicar para as pessoas, dar o documento e tal, e depois desistir desse testamento, modificar o testamento?
O testamento é um ato de vontade em vida, Geraldo. É importantíssimo essa questão do testamento. Hoje eu quero dar para Geraldo Freire uma casa. Eu tenho muito patrimônio, quero dar uma casa. Amanhã eu não quero mais sem nenhum motivo. Eu quero agora dar para Wagner. Eu vou lá no cartório e faço um novo testamento cancelando aquele anterior. Então, um ato de vontade, enquanto vida você tiver, você pode fazer isso. Cid tinha um testamento e cancelou esse testamento. Perfeito. Agora, essa deserdação, ele obrigatoriamente ele tem que fazer um testamento e justificar esse motivo. Então, tem que existir um motivo muito forte. O que acontece hoje na lei é a questão da afetividade. Existe hoje a possibilidade, independente daquela enumeração que tem no código, você deserdar por falta de afetividade, esse filho não ser presente, esse filho ter abandonado afetivamente, ou por uma questão até de amor. Eu não tenho mais amor, ele não tem amor por mim, ele me esculhamba, ele me maltrata, enfim. Então, existem outras fundamentações em cima do princípio da afetividade, que é a falta desse vínculo da boa-fé familiar, faz com que eu possa também deserdar um filho.
Agora, eu só posso dar, por exemplo, uma casa a Wagner se for da minha parte, se eu inventariar todo o meu patrimônio, dos meus filhos, de minha mulher, esses aí são sagrados, não é isso?
Isso, veja bem, Geraldo e ouvintes. Existe uma parte que existe os herdeiros necessários, que são os filhos. Então, você, qualquer homem e qualquer mulher, tem uma parte que ele pode dispor, que é 50% do patrimônio. Então, essa parte, ele pode fazer o que quiser com ela. E existe uma outra metade do patrimônio. Essa outra metade sempre estará reservada para os herdeiros. Você não pode tocar, então você não pode fazer um testamento de tudo. Você pode fazer um testamento de 50% dos seus bens. Então, você pode destinar quem você quiser. A mim, Geraldo, a Wagner, a Vanildo, a qualquer um. Isso aí é essa liberdade. E você pode, enquanto vida tiver, modificar quantas vezes você queira.
Isso quer dizer, doutor João Bosco, que o filho, de qualquer forma, não sai com a mão na frente e outra atrás, não é isso? Ele tem direito a uma parte, que é a parte dele, parte do filho, não é?
Nesse caso de ser deserdado, não. Ele foi muito mais além. O Cid Moreira fundamentou para fazer esse testamento de deserdação. Aí ele está dizendo o seguinte: olha, você não vai receber nada, você é indigno de receber. Você praticou um ato que feriu a lei. E se feriu a lei, feriu a mim, e eu não vou te dar. Você não vai receber nada. Nem aquela parte reservada aos herdeiros ele irá receber. Então foi um ato de exclusão desse patrimônio de forma grave em desfavor do filho.
Mas essa é uma questão pacificada, doutor João Bosco? O filho não pode judicializar essa questão, não? Ir para a justiça e dizer, olha, eu sou filho, eu tenho direito e acabou.
Pode sim judicializar, até porque, como eu te falei, ele tem que, nesse testamento de deserdar, ele tem que fundamentar, não pode ser qualquer fundamentação. E esse é motivo, sim, ele até fala que procurou os médicos para dar um laudo de que ele está no exercício pleno de suas capacidades mentais. Quer dizer, ele se precaveu a uma futura ação desse filho, mas isso vai correr num processo em segredo de justiça, que a gente provavelmente não vai saber o real motivo dessa deserdação.
Tá vendo, Romualdo? Você ia deixar a Land Rover para mim. Não pode.
Pode? Na verdade...
Pode?
Pode, a Lady Globo dele foi sua, Geraldo.
Romualdo.
Viu, doutor João Bosco? Na verdade, eu fiz o seguinte, quando meu filho completou 17 anos, eu o emancipei. Olhe, isso é seu, está emancipado, se vire, porque eu vou trabalhar para ser feliz. Na questão específica do filho do Cid Moreira, tem uma questão que o senhor destaca bem, que o processo corre sob segredo de justiça, mas tem uma questão trabalhista também, ou seja... Na prática, o filho botou o pai na justiça.
Isso. E nesse processo, Romualdo, na justiça, ele fez ofensas ao pai? Ele fez ofensas graves a esse pai? Ele cometeu injúria grave a esse pai? Ou ele presencialmente cometeu alguma atitude com atos contra o pai? Contra a esposa do pai? Será que ele tentou alguma coisa contra essa madrasta? Então a lei enumera essas situações. Ou ele abandonou Cid Moreira, não quer saber de Cid Moreira, há muitos anos, quer dizer, ele viu Cid Moreira 6 anos atrás. Então essa falta de afeto, essa falta de vínculo, de afeto e de amor, da boa fé familiar, pode também ter sido rompido. E esse é um dos motivos de justificar essa atitude de Cid Moreira em deserdar o filho.
Agora, Romualdo, o filho, aos 20 anos, Romualdo emancipou o filho. Então ele pegou a parte daquela herança. Se o tempo vai passando e depois de 5 anos, Romualdo tira 75 milhões na Mega Sena, esse filho que já está emancipado não tem direito a esse dinheiro de Romualdo?
Vamos lá. Essa emancipação é ele pegar o jovem com 17 anos e tornar ele capaz, livre, dono dos seus atos. Romualdo pode até ter antecipado parte da herança com doação. O pai pode fazer doação ao filho. Eu vou te dar isso ou aquilo. Agora, no caso da morte de um pai ou de uma mãe, esses filhos, independente que tenha recebido antes ou depois, vai ter direito a receber a herança, porque isso é um contexto da lei. Primeiro vem os ascendentes. A lei enumera quem tem a ordem, a cadeia hereditária. Primeiro são os filhos. Se não tiver filhos, netos, binetos. Se não tiver filhos, os pais, os avós, e depois vem o cônjuge. Então, Romualdo deu, e na eventualidade, se Deus o livre, e daqui a 1000 anos ele venha a falecer, o filho também terá direito a receber a herança dele.
Agora, falando de Cid Moreira, já tem outro filho que é do caso. Filho biológico de Cid Moreira, esse não foi criado. Filho biológico de Cid Moreira revela processo que processou o pai por abandono. Aí vem o nome de Cid Moreira e de seus filhos, tanto biológico quanto adotivo, estão entre assuntos mais comentados do Brasil no momento. O apresentador resolveu abrir recentemente, abdicar da sua herança e tal, tal e tal. Enfim, nós temos agora um filho biológico brigando com o pai por conta de herança. Isso já está deixando o nome de Cid Moreira sujo na praça?
Sim, Geraldo. Veja a situação. O filho dele, biológico, ele nunca deu afeto, nunca deu carinho. E a única vez que esse filho foi para casa desse pai, ele abandonou o filho dentro de casa, sozinho, com o cachorro. Ele tinha tanta raiva de Hebe Camargo que todo o cachorro dele era loiro e com o nome de Hebe. Sim. E isso gerou um trauma nesse filho que nunca conseguiu ter um contato com o pai. Esse abandono afetivo, sim, cabe até uma indenização. Você ingressa com uma indenização por falta dessa relação de afeto, desse abandono afetivo. E nesse caso demonstra, sim, que Cid Moreira, como pai, na condição de jornalista, perfeito. Homem maravilhoso, extremamente cuidadoso. Mas parece-me que na condição de pai, ele não foi lá essas grandes coisas.
Tá certo, doutor. A gente agradece a participação do advogado de família João Bosco Albuquerque.